Louvor e gratidão seja ao Senhor. Os velhos tempos parecem estar voltando e somos muito gratos a Deus por isso. Ontem à noite também eu pude cantar. Eu quero dizer, não apenas cantar, mas cantar de coração. Eu não sei quantas vezes já cantei o corinho puro de coração. Como é maravilhoso, puro de coração. Como é alegre ou tão belo. Sim, 20, 30 vezes certamente não foram suficientes. Eu me senti muito bem após o culto de ontem à noite. Eu sei que Deus falou conosco. Ele não apenas falou com o irmão Branham, não apenas aos profetas, Ele falou conosco. E sua palavra não voltará vazia. Ela cumprirá aquilo para o qual Ele a enviou. Nós podemos estar consolados e confiar nele plena e totalmente. Também as palavras que já ouvimos na introdução também falam da fé, da confiança que temos em nosso Senhor. Para essa pregação que estamos tratando, é o sermão Aquele que está em vós. Eu gostaria de ler a passagem bíblica que o acompanha em Colossenses capítulo 1. Já ouvimos ontem na introdução uma parte do capítulo. Aqui está escrito em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 26, talvez já 25. Da qual eu me tornei servo segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir perfeitamente a palavra de Deus, a saber, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto, revelado aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Essa riqueza consiste de que Cristo está em vós como a esperança da glória. Especialmente a ênfase desta frase, essa riqueza consiste de que Cristo está em vós. O irmão Branham leu as Escrituras, não queremos nos repetir muitas vezes, e enfatizou especialmente João 4:4, aquele que está em vós é maior ou mais forte do que aquele que está no mundo. E com isso vamos agora começar, e os exemplos que ele deu vamos levar aos nossos corações. Eu leio a partir da página 23. Aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Embora não possamos compreender, confessamos que, mesmo assim, cremos. Começa já com essa expressão. Embora não consigamos entender, com a nossa mente possamos compreender, mesmo assim cremos que é verdade. A fé vem da pregação, e a pregação vem da palavra de Deus, e a palavra de Deus vem da boca de Deus. E finalmente, tudo vem de Deus e leva de volta a Deus. Flui para Deus. Tudo o que vem de Deus flui de volta para Deus. E sabemos, como o irmão Branham ensina nas Escrituras, que estivemos em Deus e estaremos eternamente nele. E, portanto, somos parte dele, carne de sua carne, osso de seu osso, palavra de sua palavra, espírito de seu espírito, vida de sua vida. Adiante. Aquele que está em vocês é mais forte do que aquele que está no mundo. Quem está em vocês que é mais forte? É Cristo, ungido. Deus, que esteve em Cristo, está em vocês. Mais poderoso é Ele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Se, portanto, Ele está em vocês, então não são mais vocês que vivem, Ele é que vive em vocês. Não se trata de seu pensamento e do que vocês pensam sobre isso, mas do que Ele disse sobre isso. Se Ele estiver em vocês, certamente não negará o que Ele disse. Isso Ele não poderia fazer. Ele manteria aquilo que ele prometeu. Ele tenta encontrar a pessoa por meio da qual ele possa se confirmar. Deus procura pessoas e ele as encontrará. Que creem em sua palavra de coração, que podem se colocar de lado e receber na fé o que Deus disse, para que Ele possa confirmar sua palavra por meio delas. Adiante, Ele diz, isso não significa que Ele tem que fazer isso em todos. No tempo em que Moisés liderou os filhos de Israel, havia apenas um, que era Moisés. Os demais simplesmente seguiram a mensagem. Alguns tentaram se levantar e imitar, mas Deus disse, separe-se, e eles foram simplesmente engolidos. Aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Deus está em vocês, assim como esteve em Jesus Cristo, pois tudo o que Deus foi se derramou em Cristo, e tudo o que Cristo era se derramou, ou ele derramou na congregação. Ele que está em vocês, este é Deus em vocês. Se pudéssemos separar o terreno, o visível, do invisível, o campo terreno e o reino de Deus, e pudéssemos estar claros de que coisas espirituais têm que ser julgadas espiritualmente, e que poderíamos estar à disposição de Deus na consciência que no reino de Deus não se trata de você e de mim, mas se trata de Deus, porque é o reino dele, a palavra dele que ele deu e que ele a qualquer tempo também pode cumprir e a cumprirá. Aquele que está em vocês, esse é Deus em vocês. Não é de se admirar que o vento e as ondas obedeceram a sua palavra. Eles obedeceram as suas palavras porque era a palavra de Deus por meio dele. Ele foi um ser humano, mas ele foi a palavra que se tornou carne. Quando ele falava, era Deus falando por meio de lábios humanos. Vamos ficar parados aqui novamente. Ele foi ser humano, encontrado como ser humano aqui. Mas o que saiu de seus lábios humanos, foi palavra de Deus. Você e eu somos seres humanos. Mas aquilo que sai de nossos lábios é a palavra de Deus. E aquilo que nós cremos em nosso coração é a palavra de Deus. Nós não cremos em mim ou em você, nós cremos em Deus, no nosso Senhor, que é todo-poderoso. Adiante está. Não é de se admirar que o vento e as ondas obedeceram. O mesmo Criador que criou o vento e as ondas estava nele. Pensem sobre isso. Pensem com cuidado sobre isso. Antes de eu chegar ao fim, não é de se admirar que os demônios ficassem paralisados diante de sua palavra, pois era Deus nele, era Deus em Cristo. Os demônios ficavam paralisados. Não é de se admirar que o morto, que já estava prestes a se transformar em pó, não tenha permanecido ali por causa de sua palavra. Não podia permanecer ali, porque ele era a palavra. Ele falou a Lázaro, que estava morto já há 4 dias e já estava se decompondo. Seu rosto e nariz já haviam desmoronado nesse tempo. Lázaro, sai para fora. E um homem morto se pôs de pé. Por quê? Foi Deus. Ele que estava em Cristo é Deus. O morto ou a morte não podiam resistir diante da sua presença. Era Deus em Cristo. Amados, diante de mim e diante de você, o inimigo não estará preocupado ou terá medo. Mas se Deus, através da fé, habita no seu e no meu coração, e nós cremos de fato na palavra de Deus, e o Espírito Santo a torna viva, então não é mais uma questão de lábios que Deus queira falar, mas daquele que habita em nós. E esta é a questão aqui. Aquele que está em vocês é maior ou mais poderoso do que aquele que está no mundo. E Paulo diz que a riqueza consiste no fato de que Cristo está em vocês. E se ele está em nós, então ele fará suas obras. E esse é o objetivo de todos esses sermões. Nós percebemos que não se trata de um entusiasmo que em poucos minutos desaparece, mas de um profundo ensino da palavra de Deus. Agora se trata de mais, como eu disse ontem à noite, do que foi há 20 ou 10 anos atrás. E nosso irmão leu, por último, queridos irmãos, por último, no final. E nós chegamos lá e ouvimos o último falar de Deus. E esse falar de Deus não é levado pelo vento. Há pessoas na terra que ouviram, que creram e aceitaram. E o falar de Deus será confirmado por eles, tão certamente quanto foi confirmado por aquele por meio de quem Deus falou. Não há outro caminho. Adiante está aqui, lembrem-se, Deus criou o vento, o ar, Deus criou a água e as ondas, mas quando o diabo entrou nelas, ele as agitou para causar destruição. Deus criou os seres humanos para serem filhos de Deus, mas quando o diabo entra neles, há dificuldades. Foi o diabo que se lançou no vento e causou uma tempestade. O Criador que havia feito o vento não poderia dizer: aparta-te, pois eu te criei. Não foi o mesmo Criador que estava lá há pouco no topo da montanha? Não é a mesma coisa? Nós lemos ontem à noite, isso ainda ficou na minha mente muito tempo, quando o irmão Branham estava lá encostado na árvore, suas lágrimas caindo nas folhas secas, e de repente a voz soa. Eu leio a partir da página 18. Eu sou o Criador do céu e da terra. Eu faço o vento e a chuva. Depois disso, o irmão Branham disse: eu tirei meu chapéu e disse: grande Javé, onde tu estás? Ou és tu? Ele respondeu. Aqui o Senhor fala pela segunda vez: fui eu quem ordenou que o vento no mar se aquietasse. Fui eu quem ordenou que as ondas se deitassem. Fui eu quem criou o céu e a terra. Não fui eu quem disse a você para falar que os esquilos viessem à existência e então apareceram. Eu sou Deus. Você sequer pode imaginar tudo isso, como uma pessoa se sente em um momento como esse. Lá uma pessoa como você e eu. E de repente, ressoa a poderosa voz de Deus o Senhor. Não no coração, nem nos pensamentos, mas a partir do céu. E fala com ele. Amados, nós passamos isso diante dos olhos. Nós não estamos lidando com uma mensagem que alguém descobriu por meio de uma pesquisa bíblica, mas com a palavra revelada e a vontade de Deus para esses últimos dias. Nós estamos lidando com um homem enviado por Deus, por meio do qual o próprio Deus falou e operou de maneira poderosa. Essa é a pregação que contém a triste história de Karlsruhe, ocorrida em agosto de 1955. E como é exatamente nesse contexto que é dito aqui, não fui eu quem criou o vento e as ondas? Deixe-me ler aqui no final, pois chegaremos a isso mais tarde. Isso aconteceu na Alemanha, quando os 15 magos, ou mestres feiticeiros, que estavam à minha direita e à minha esquerda, disseram: bem, vamos fazer com que essa tenda seja assoprada embora, porque Billy e o irmão Argenbright não permitiram que eles viessem até mim. Eles se sentaram com seus objetos mágicos e invocaram seu Deus, o diabo, e então ele já veio com uma tempestade. Mais ou menos 30 ou 40 mil pessoas estavam lá. E a tenda estava balançando para cima e para baixo. Em seguida, pegaram uma tesoura, cortaram uma pena ao meio e apontaram dessa forma assim. Lá estavam sentados eles, fizeram seus truques de mágica e pronunciaram as três palavras sagradas, dizendo: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tudo isso aconteceu assim, e a tempestade realmente surgiu. Certamente, porque Satanás é o governante que tem poder sobre o ar. Eles invocaram a tempestade. Essa enorme tenda tinha o tamanho de um quarteirão de casas. Foram erguidas madeiras quadradas e uma lona foi estendida sobre elas. O vento passava por baixo e o levantava enquanto havia uma tempestade e relâmpagos aconteciam. Eu simplesmente continuei pregando. Em seguida, começaram a realizar um grande jogo de mágica e continuaram assim, dizendo essas palavras sagradas. E eles falaram as três palavras sagradas: Pai, Filho e Espírito Santo, de ambos os lados. Eu vi como ele se curvou, cercado por demônios que ainda não haviam sido amarrados. Eu disse ao irmão Lauster: não traduza isso agora. Então eu disse: irmão Agenbright, ore. Eu orei: Senhor, meu Deus, Criador do céu e da terra, tu me enviaste até aqui. Eu coloquei os meus pés no nome de Jesus Cristo em solo alemão, porque tu me enviaste para cá. Esse poder das trevas não tem autoridade sobre mim. Não tem, pois eu sou ungido e enviado aqui para a salvação dessas pessoas. Eu ordeno, no nome de Jesus, que aparte-se daqui. Os trovões caíram diretamente sobre a tenda. Depois as nuvens se dissiparam e o sol apareceu. Em 10 minutos, 10 mil pessoas estavam ao redor do altar e clamavam por misericórdia, porque tinham visto o poder de Deus. Por quê? Aquele que está em vocês é mais forte do que aquele que está no mundo. Vocês veem? Até esse ponto aqui, eu não sei se o irmão Reinhold Illing estava na tenda quando ela se movia para cima e para baixo. Eu estive lá do primeiro até o último dia. É claro que eu não sabia o que estava acontecendo. Eu somente sabia que aqueles estavam ordenando lá, tinham entrado em pânico e também pessoas estavam se mexendo para lá e para cá, mas eu somente vi isso como uma tempestade que veio lá, sem saber em detalhes o que estava acontecendo. E aqui o irmão Branham disse bem claramente o que naquela época aconteceu. E quando se ouve, fica-se maravilhado. Na última semana, é muito raro que eu ouço rádio, mas quando estou a caminho, dirigindo para uma cidade e há notícias, eu ligo. E eu deixei ligado lá no rádio alemão e houve uma entrevista com um desses magos principais aí. E as pessoas disseram: quantos milhares deles existem na Alemanha? E o repórter perguntou: pode-se aprender isso? Ele disse: não. Há um livro sobre isso? Sim, há milhares. E ele disse: pode-se ler todos esses livros e ainda não se aprendeu. Não pode ser aprendido. Temos que ser nascidos para isso. E eu vi a história inteira assim. E eu pensei: sim, o que é isso? Precisa ter sido nascido para isso? Amados, me veio o pensamento. Temos que ser nascidos de novo para ter acesso ao poder de Deus. Quando tais pessoas que foram vencidas pelo inimigo dizem que isso não pode ser aprendido, que é preciso se ter sido nascido para isso, então nós podemos dizer, não podemos aprender o poder de Deus. Temos que ser nascidos de novo. Temos que ser transferidos para o reino de Deus. E então o poder de Deus será revelado. Pode-se ler todos os livros de teologia e até mesmo ler a Bíblia e mesmo assim não ter acesso a essas coisas. Vocês sabem? Às vezes eu recebo uma pregação feita por coisas que sequer são uma pregação de fato. E eu penso comigo mesmo, tudo isso nós temos que compreender. Quantos já leram quantas explicações sobre as santas escrituras, sobre os milagres, sobre tudo, e depois se perguntaram, nada mais. Temos que ter sido nascidos para isso. Deus tem pessoas que foram nascidas de novo para uma viva esperança. Pessoas que foram determinadas para que o poder de Deus possa ser revelado por meio delas no nome de Jesus Cristo. Não pode ser aprendido, tem que vir de Deus e ser dado a cada indivíduo. Eu fiquei movido com o fato de que o Senhor tenha dito, eu sou o Criador do céu e da terra. E que o irmão Branham orou no solo alemão naquela época, Senhor, Criador do céu e da terra. E Deus ouviu, Deus interveio. Deus é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Vocês sabem, nós como seres humanos, estamos sentados em uma reunião na qual há muitos milhares de pessoas e nem sequer sabemos o que está acontecendo à direita, à esquerda ou em algum outro lugar. Talvez percebemos algumas circunstâncias, mas não conhecemos o contexto ou o que quer que esteja oculto lá. Um profeta de Deus está na plataforma e ele vê o que está acontecendo à direita e à esquerda. E então ele chama o Deus do céu, o Criador do céu e da terra. E ele ouviu. Justamente no solo de nosso país aqui, ele teve essa experiência. Eu queria dizer, ele teve que fazer essa experiência. Amados, não estamos muito cercados de bons espíritos. E o que também me tocou ao ler da palavra foi que não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os espíritos no mundo celestial. Deixe-me ler mais uma vez para que possamos entender e ter corretamente aqui. Pelo que compreendi, foi aqui, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Se os espíritos malignos estivessem lá no mundo do inferno, então teria uma coisa simples aqui na Terra. Mas os espíritos malignos estão no mundo celestial? E se eles ainda no fim se tornarem religiosamente ativos, então não se sabe mais onde estamos. E eu pensei, quando essa palavra foi lida aqui, com as autoridades, potestades, principados e assim por diante, no mundo celestial. Eu digo mais uma vez, se todo esse exército satânico estivesse no mundo do inferno, então já teríamos agora o céu na terra. Mas porque eles estão no reino celestial, no ar, e exercem influência sobre essa terra, é por isso que ainda existe a luta e a aflição. E é por isso que necessitamos da ajuda de Deus de uma maneira especial. Está aqui adiante. Portanto, aquele que esteve em Cristo também está em nós, pois Ele faz as mesmas obras, as mesmas coisas que Ele fez. Os mortos não podiam permanecer mortos em sua presença, em função da sua palavra. Vejam, nós temos 5 esclarecimentos confiáveis de pessoas que estiveram mortas. O Senhor me deu uma visão, eu fui até eles e eles foram ressuscitados. Aqui está justamente alguém que morreu lá. Lá onde ele está sentado agora. Ele está vivo, embora ele tenha sucumbido a um ataque cardíaco. Ele é maior porque ele é Deus, o Criador. O vento e as ondas tinham que obedecer a ele. Os demônios foram paralisados. Toda a natureza lhe obedecia, porque ele era o Criador da natureza. Se pensamos sobre isso, então acerta o núcleo. Se pensamos sobre isso, acerta o núcleo e deve ser atingido. Deve ser atingido. E nós queremos chegar ao núcleo, ao centro da questão, e temos que chegar a ele. Agora vem algo para todos nós. Um ser humano não pode fazer isso, porque ele faz parte da criação. Mas os ventos e as ondas obedecem ao Criador. Somente o Criador pode fazer isso, porque aquele que está em vocês é mais forte do que aquele que está no mundo. Aquele que está em vocês, esse é o Criador que fez o vento. Ele pode repreender o diabo que está no vento, e tudo fica quieto. Ele pode repreender o diabo que está na tempestade e a tempestade acabará. Ele é o Criador. Nós sabemos e muitos outros também. Mas o Mom Branham diz que devemos chegar ao cerne, ao núcleo da questão. E o núcleo da questão é, para mim, não apenas saber de forma geral e crer que Deus é o Criador, porque muitos sabem que não pode haver criação sem um Criador. Eu penso, Deus, que no fim do tempo da graça, Ele tem a intenção de fazer coisas de criação, milagres de criação, milagres de cura, como nunca foram vistos antes. E por meio dessas pregações, Deus quer operar em você e em mim a fé na presença do Criador e no poder de criação do Deus Todo-Poderoso, para que compreendamos que não somos nós, como seres humanos mortais, falíveis e fracos, que temos que fazer alguma coisa agora, mas que só temos que estar à disposição de Deus, para que Ele possa agir e provar como Criador e poder criativo por meio de nós. E o mesmo se aplica à salvação, à cura, à libertação, a tudo. Adiante está aqui, João havia dito aos discípulos: vocês ouviram falar do anticristo que está para vir, que já está agindo aqui nos filhos da desobediência. Mas vocês, filhinhos, não são desse mundo, vocês são de Deus. Aquele que está em vocês é mais forte do que aquele que está no mundo. Isso é Cristo em vocês. E nós lemos de Colossenses 1:27 que todas as riquezas de Deus estão, que Cristo está em nós. Ele é a esperança da glória. Adiante está aqui: aquele que criou o céu e a terra se revelou na pessoa de Jesus Cristo, Deus, e reconciliou o mundo consigo mesmo. Nós queremos ver, vocês dizem, esse não foi o Filho de Deus, irmão Branham? Bem, então, vamos constatar se ele é o Deus eterno e perpétuo. E ainda adiante aqui. Mas aquele que estava em Josué era maior do que as leis de Deus, pois o próprio Criador estava em Josué. Quando ele olhou para cima ao sol e disse: fique parado onde você está, e você, lua, fique onde você está, até que essa batalha esteja terminada. E o sol e a lua lhe obedeceram, pois aquele que estava em Josué é maior do que o sol e a lua. Aquele que estava em Josué. Que exemplos nos são dados aqui? E talvez você esteja pensando agora sobre como foram esses homens de Deus, assim como você e eu, e não diferentes. Se eles fossem anjos, então estariam no céu e não na terra. Eles eram seres humanos, e é por isso que eles estavam aqui. E como Josué sentiu ou deixou de sentir 5 ou 10 anos antes, não foi a pergunta. Aqui foi feita, colocada a tarefa no reino de Deus, e foi aqui que Deus interveio, e o que tinha acontecer e que era necessário aconteceu, e foi pronunciado no nome do Senhor. E eu creio de todo o coração que eu ou você precisamos da força ou a tarefa que talvez daqui a 3 anos esteja diante de nós. Hoje, não precisamos nos preparar agora, mas sim, interiormente sim, mas precisamos para o momento, para o dia, a força para essa tarefa, e Deus a concederá. O que foi o Moisés? Moisés foi uma vez e feriu um egípcio e o matou e o enterrou na areia, e então ele quis resolver brevemente uma disputa entre seus concidadãos. Ele foi dito: você também matará como você matou o egípcio? Moisés fugiu e não se ouviu falar dele por 40 anos. Mas quando a hora de Deus chegou, Moisés era um Moisés completamente diferente. Ele não ia lá com o direito do punho mais forte, mas o seu direito foi fundado na promessa de Deus. E a hora havia chegado. O mesmo Moisés não era mais reconhecível. Tudo havia fugido, somente ele não. Mas primeiro, ele havia fugido. Eu creio que Deus, em sua graça, é capaz de fazer tudo. Agora, o irmão Branham traz os exemplos de Moisés aqui. Mas, nesse contexto, eu ainda... Se tratava para mim com o que o irmão Branham se referiu a si mesmo, no qual ele disse que não era ele. Eu leio rapidamente aqui na página 26. Quando ele chegou ao Mar Vermelho e esse estava em seu caminho, Deus disse: fale ao mar. E Moisés falou ao mar. Aquele que estava em Moisés era mais forte até mesmo do que o mar. Está certo isso? Vejam, aquele que estava em Moisés era maior do que aquele que estava no mundo. Aquele que estava em Moisés é maior do que qualquer ser que existe no mundo. Ele comandou a natureza, tudo o que Deus lhe dizia, ele falava. E acontecia. O mesmo Deus está hoje à noite conosco. Não apenas conosco, mas dentro de nós. Ele provou que ele está em nós. Aquele que está em vocês é mais forte do que aquele que está no mundo. De que tememos no mundo? Todos são exemplos maravilhosos. E o belo é que não se trata de teoria, mas são coisas vividas. Isso foi prática e é. Adiante. E assim, muitos irmãos ficam nervosos, eles têm a impressão de que Deus está dizendo: faça uma certa coisa. Então eles dizem: que é assim, diz o Senhor, embora não seja. Esse é o motivo pelo qual não acontece. Mas se Deus realmente diz, então tem que ser assim. Aqui também, eu deixei algo de fora, vocês perceberam? Aqui também há uma coisa grande. Não o que você e eu queremos transformar em um assim, diz o Senhor, mas somente aquilo o que Deus realmente falou é assim, diz o Senhor. Nós gostaríamos, às vezes, de fazer coisas como assim diz o Senhor. E no fim das contas, se constata que foi assim que diz fulano tal, fulano fala assim. E isso não precisamos, porque então não acontece nada além de um desastre. Adiante está aqui: aquele que estava em Moisés, depois aquele que esteve em Daniel, é maior do que os leões. Mencionaria apenas brevemente os pontos principais. Aquele que estava nos três hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, era mais forte do que aquele que acendeu o fogo. Isso é maravilhoso. Ou que causou o fogo. Eles são lançados no fogo, mas aquele que estava neles permaneceu com eles e não permitiu que fossem queimados pelo fogo. O forno foi aquecido 7 vezes mais do que antes. Mas aquele que estava com os três hebreus é mais forte do que aquele que está no mundo. O exemplo de Elias: aquele que estava em Elias era mais forte do que o céu, que parecia minério, pois ele ordenou que a chuva viesse, embora não tivesse chovido por 3 anos e meio. Aquele que estava em Elias era mais forte do que a morte, pois quando chegou a hora dele morrer, Deus olhou para o velho e cansado profeta que havia repreendido Jezabel com toda a sua maquiagem, com as coisas modernas, e que agora estava cansado. E ele não o deixou ir para casa simplesmente como Enoque, mas enviou uma carruagem, deixou-o entrar e o levou para casa. Aquele que estava em Elias é maior do que o que estava em Jerusalém, na Judéia e nas montanhas. Ele é ainda mais forte até do que a morte. Aquele que estava em Elias é maior do que a sepultura, porque ele escapou da sepultura e da morte e subiu em um carro para o lar. Ele era maior e estava em Elias. Agora vem, eu penso, essa frase. Vocês dizem: bem, esse foi um grande homem. Esperem um momento. A Bíblia diz que ele era um homem do mesmo tipo que nós. Isso é verdade. Mas quando ele orava, ele cria que ele receberia aquilo pelo qual orou. Isso Jesus nos disse: quando orarem, creiam que o recebestes, então vos será concedido. Aqui está esperança até para você e para mim. O irmão Branham menciona aqui: você disse, bem, esse foi um grande homem. Ele era tão grande ou tão pequeno quanto você e eu. E por conta própria, ele foi capaz de fazer tanto quanto você e eu. Mas sob o comando de Deus o Senhor, ele foi capaz de dizer e expressar o que Deus queria. E aconteceu. Do que se tratava? Da plena concordância de quem Deus usa com o propósito de Deus. E disso que se trata agora. Deus enviou o profeta Elias e o coração dos pais, o coração dos filhos, foi voltado para os pais. Aquele que estava em Elias é maior do que a natureza. Então, do que se trata de curar os enfermos, aquele que está em vocês é mais forte do que qualquer doença, pois ela destrói as leis de Deus. Foi assim que eu li isso pela primeira vez. A doença destrói as leis de Deus. E Deus se levanta contra isso, porque sua lei é sua palavra. Está aqui, ela perturba as leis de Deus. Isso que a doença faz. Mas aquele que está em vocês, este é o curador e o Criador. Ele é maior do que o diabo que destrói a sua vida. Aquele que está em vocês é mais forte do que aquele que está no mundo. Maior foi aquele em Elias, aquele que esteve em Isaías e nos outros profetas. Ele é maior do que o tempo, porque eles olharam para além do tempo. Muitas coisas poderiam ser lidas, mas vamos chegar lentamente ao fim. Ouçam, eu desejaria que tivéssemos tempo para continuar com isso. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta com base em um comentário que eu vi sobre Cristo em vocês. Não se contentem com o que vocês já fizeram. Não digam: eu senti um calafrio, eu falei em línguas, eu dancei no Espírito. Nada contra tudo isso. Isso está em ordem. Mas não depositem vossa confiança nisso. Tem que ser a sua vida. Disso é o que se trata. Vocês têm que se tornar um com isso. Então, se tornará conhecido por si mesmo. Paulo pode dizer: Cristo é a minha vida, morrer é o meu ganho. Ele podia dizer: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e tudo o que vivo agora, isso eu vivo na fé no Filho de Deus. E aqui é exigido de nós que nós nos tornemos um com Deus, com a sua palavra, para que Deus possa cumprir sua palavra por meio de nós. Portanto, não se trata de imaginações, mas de um processo divino, um procedimento divino que acontece nesse tempo. E eu creio de todo o coração que Deus nos concederá a graça de que Ele pode se tornar nossa vida, que nós morremos para nós mesmos e que esse poder de criação, de cura, de salvação, poder vivificante de Deus pode se manifestar naqueles que o recebem, que o vivenciam. Aqui o irmão Branham nos dá dois exemplos rapidamente. Ele diz: se o espírito de Shakespeare vivesse em mim, eu faria o que ele fez. Se o espírito de Beethoven vivesse em mim, eu faria o que Beethoven fez. E então ele chega à conclusão: mas aquele que está em vocês, esse é Cristo. E se Cristo estiver em vocês, se Cristo habitar em vocês, vocês farão as obras de Cristo. Isso ele disse em João 14, 12. Quem crê em mim fará também as obras que eu fiz. Se vocês estão em Cristo e Cristo habita em vocês, Cristo é a palavra, não está certo? A palavra vem aos seus profetas. Se Cristo habita em vocês, então as obras de Cristo seriam realizadas por meio de vocês. A vida seria vivida por meio de vocês. As obras que ele fez, a vida que ele levou, tudo viveria por meio de vocês. Assim como se Shakespeare ou Beethoven vivessem em vocês. Somente se a vida dele habitar em vocês. Mas se vocês ainda vivem por si mesmos, então vocês farão as suas próprias obras. Mas se Cristo habita em vocês, e vocês vivem a vida de Cristo, então aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Se houver dúvida e confusão sobre as promessas de Deus em vocês, então Cristo não está lá. Vocês apenas estão se metendo em algo cada vez mais, mas se a vida de Cristo estiver em vocês, ele honrará sua palavra e cumprirá sua promessa. Ele o fará. Também essa é uma palavra dirigida a todos nós. Se há dúvida e confusão, então nós nos envolvemos em algo e nada acontece, ou acontece aquilo que nós não queremos. Mas quando vem clareza e a palavra do Senhor é colocada à luz do castiçal e nós somos guiados pelo Espírito em toda a verdade e nos submetemos à mão de Deus, então lá ele cumprirá sua promessa. Não lemos isso ontem, como o Senhor disse ao irmão Branham, você se lembrou do que você havia prometido, eu me lembro do que eu prometi. Isso diz o Deus Todo-Poderoso ao seu servo e profeta. Hoje, ele diz isso a você e a mim. Quando vocês orarem, creiam que vocês já receberam aquilo pelo qual pediram. Isso vos será concedido. Se vocês disserem a essa montanha, mova-se, e não duvidarem em seu coração, mas crerem que isso acontecerá, aquilo que vocês disseram, então vocês podem receber o que vocês expressarem. O Pai opera, e eu também opero. Em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, mas o que vê o Pai fazer, o Filho também o faz. Quando o Pai lhe mostrou o que deveria fazer, ele se levantou sem falhar uma vez sequer e disse, assim aconteça, e assim acontecia. O mesmo Cristo vive em vocês, ele vive em nós. É por isso que realizamos suas obras, porque Cristo é a palavra. Uma promessa da palavra vos traz cura. Vocês creem nisso? Certamente, certamente. Deixe-me enfatizar rapidamente aqui o que está escrito em João 5, versículo 19. O Filho não faz nada além do que vê o Pai fazer. Aqui está o ponto. O Salvador não andou por aí fazendo isso, aquilo e aquilo outro. Ele esperou até que lhe fosse mostrado o que fazer. E então ele o fez, porque ele estava aqui em um corpo de carne. Vocês percebem do que se trata? Às vezes os crentes pensam assim, se o Senhor está com você, por que você não faz isso, por que você não faz aquilo? Vocês podem esquecer tudo isso. Justamente porque o Senhor está comigo, eu não faço isso e não faço aquilo. Então eu poderia fazer o que eu quisesse, mas eu não quero isso e nem você também quer. Todos nós não queremos isso. Nós queremos esperar e ver quando a coluna de fogo se levanta e quando Deus quer fazer alguma coisa. De que adiantariam minhas ações para você? Nada. Somente prejudicaria vocês. Mesmo que fosse acompanhado de muitas coisas diferentes. Talvez eu deva dizer que na última pregação, que se Deus quiser, terminaremos de traduzir amanhã, o irmão Brano disse algo que aparentemente seria contrário ao que ele disse no sermão Ordem na Igreja. Na Ordem na Igreja, ele diz, o pregador deve se retirar, deve ficar sozinho diante da face de Deus, concentrar-se, recolher-se e ler as Escrituras. Caso contrário, não poderá se apresentar diante das pessoas, mais ou menos assim. E eu tenho que dizer que me senti um pouco assim, magoado. Talvez não seja a forma de expressar assim, mas eu não tive sempre tempo para estudar a palavra de Deus em profundidade antes de cada pregação, mas sempre tive tempo para confiar em Deus, para confiar plenamente. Não importava, mesmo se eu não tivesse tempo, mas eu sempre tinha tempo para crer em Deus, que Ele me daria a palavra certa e os pensamentos certos por meio de Seu Espírito. E eis que o irmão Branham se levanta diante da congregação e diz, sinto muito, mas não tive sequer tempo, nem sequer pude abrir minha Bíblia e ler uma palavra. Eu simplesmente cheguei aqui assim. E então eu pensei comigo mesmo, mas que coisa, agora você se sente um pouco melhor. Portanto, ele não cumpriu a sua própria lei naquele dia, mas ele veio assim. E aí vemos como a graça de Deus é indescritível, incompreensível para todos nós. Isso nós já dissemos e nós temos que chegar ao fim e agradecemos ao Senhor, nosso Deus, pelo grande privilégio que nós temos de não nos tornarmos dogmáticos, de não sermos fanáticos, de não querermos fazer nada, somente uma coisa, edificar-nos espiritualmente, passo a passo, sobre o santíssimo fundamento da fé. E nós cremos, todos de todo o coração, que Deus nos concedeu material suficiente para podermos construir. E então Paulo diz aqui em 1 Coríntios 3, talvez a partir do versículo 10, cada um veja como edifica. Portanto, não se trata apenas de construir, mas construir corretamente, assim como Moisés, que viu no Monte Santo como tudo deveria ser feito. Que Deus possa nos levar a essa santa montanha e que Ele realmente nos ajuda a sermos edificados por Ele em uma morada de Deus no Espírito. Ele o fará. Eu estou absoluta e plenamente convicto disso. E vocês podem crer em mim. O efeito que esse tratamento dessas pregações atua sobre as pessoas é inacreditável. Isso é algo maravilhoso, único, sem precedentes. Quantas vezes já ouvi que pessoas leram e disseram, acabei de ler e ainda não sei ainda o que está escrito ou o que o Senhor falou. Que maravilhoso que nós podemos olhar mais uma vez e contemplar assim e absorver as coisas e que não tenha sido em vão, mas que esse serviço realizado em fraqueza também seja realizado em poder pelo Deus Todo-Poderoso, e que essas pregações possam cumprir a todos, em aqui, em todos os lugares, em todos os países onde foram ouvidos, aquilo para o qual Deus os enviou. Amém. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, eu te agradeço de todo o coração pelo grande privilégio que ainda não podemos compreender e que tu nos concedeste pela graça, que podemos ouvir o que o Espírito diz às congregações, que podemos ouvir o que a tua santa boca falou. Amado Senhor, a tua palavra não voltará vazia, ela cumprirá aquilo que tu a enviaste a fazer e cumprirá aquilo que tu pretendias. Amado Senhor, não queremos um entusiasmo, nós queremos que o Espírito operador venha por meio da tua santa palavra, e nós nos colocamos conscientemente sob a cobertura do sangue do Cordeiro, nos submetemos à tua palavra e pedimos a orientação do teu Espírito Santo. Fiel Senhor, permita-nos estar tão conectados contigo que tu possas falar por meio de nós. Meu Deus, se tu queres andar sobre essa terra, onde estão os pés que tu podes usar? Se tu queres falar, onde está a boca que tu podes usar? Se tu queres abençoar, Senhor, onde estão as pessoas? Eu peço a ti, ó Deus, que olhe para nós com graça e nos abençoe para que possamos nos tornar uma bênção. E se tu quiseres nos usar, então deixa-nos saber. Nós estamos à tua disposição e daremos a ti a honra. Fiel Deus, receba a gratidão pelo envio do teu mensageiro, o teu servo, o teu profeta. Como tu vivificastes a tua palavra para nós e demonstraste a tua vontade. Senhor, concede-nos discernimento com base em tua palavra e o conhecimento da tua vontade. Que somente o teu Espírito reine em nosso meio e somente tua palavra seja a luz de nossos pés. Que nenhum fogo estranho seja aceso em teu altar, mas que o fogo divino, santo, venha sobre todos nós e que todos sejamos tomados e capturados por ele. Senhor, abençoe conosco o teu povo inteiro que te adora em toda a terra. Nós sabemos que o tempo é curto, mas tu utilizarás ao máximo. Tu podes fazer mais em uma semana do que nós em 1000 anos. Tu és o Deus Todo-Poderoso e nós confiamos em ti, Senhor. Tu que estiveste em Moisés, tu que estiveste em Josué, tu que estiveste em todos os profetas, esteja em nós, Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Confirme a tua palavra por meio de sinais e milagres. Salve aqueles que devem ser salvos e cure. Revela-te, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos e nós te adoramos. Aleluia! Ao teu maravilhoso e santo nome de Jesus. Amém. Amém.